para a secretaria, por gentileza. Solicito a secretária que faça a chamada.
Crovimara Batalha, presente. Flávio Andrade.
Presente.
Júlio Ernesto. Leonardo Barbosa. Presente. Luiz Gonzaga. Maria Regina Braga. Maurício Moreira.
Presente.
Maurílio Zacarias. Moisés Rodrigues. Presente. Silmério de Oliveira.
Havendo quórum regimental, sob a proteção de Deus, em nome do povo pretano, declaro aberta a 62ª reunião ordinária da Câmara. Solicito à secretária que leia o expediente.
Telegrama do ministro das Comunicações, senador Hélio Costa, convidando para cerimônia de lançamento do selo postal alusivo aos 70 anos do SEDAF.
Ciente.
Telegrama do Ministério da Saúde, informando o pagamento de piso estratégico, gerenciamento de risco, no valor de R$ 812,04.
Ciente.
Ofício 261/09 do prefeito municipal, caminhando a esta casa, ofício da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, contendo resposta à indicação 393, de autoria da vereadora Maria Regina Braga.
Essa resposta do prefeito já veio encaminhada também pela diretora Filinha, a respeito da indicação da vereadora Maria Regina Braga sobre a questão do viveiro municipal. Ciente.
Ofício 252/09, do diretor do Departamento de Transporte e Trânsito, Carlos Alberto Mendes de Souza, encaminhando os horários dos ônibus com seus respectivos itinerários que circulam em Ouro Preto e seus distritos.
Agradecer ao Carlos Dorotran, remessa, um material extenso, muitas páginas, à disposição dos vereadores, todos os horários de todas as linhas de transporte coletivo do município de Ouro Preto. Cópia do vereador Leonardo Barbosa.
Ofício do vereador Flávio Andrade, líder do bloco PMDB-PPS-PV, direcionado ao presidente da Câmara. Senhor presidente, na condição de líder do bloco PMDB-PPS-PV, nos termos do regimento interno, indica o vereador Maurílio Zacarias Gomes para compor a CPI destinada a investigar denúncias de irregularidade na Associação Habitacional de Ouro Preto. Assina Flávio Andrade, líder do bloco PMDB-PPS-PV.
Ciente. Solicita às outras lideranças dos outros blocos, do PR, do PSDB e do PR-PMDB, que possam, PSDB, que façam suas indicações a fim de compormos a CPI. Uma denúncia chegou à casa ainda no mês de junho, então a casa deve essa resposta à sociedade. Temos que ter 3 membros. O bloco a que eu pertenço já indicou o vereador Maurício Zacarias. Aguardamos então o vereador Paquinha, que é líder do bloco do PR, e ao vereador Leonardo Barbosa, do PSDB, para que possa fazer as indicações devidas.
Projeto substitutivo ao projeto de lei complementar número 10, que altera dispositivos da lei complementar número 32, de 29 de junho de 2007, que dispõe sobre o plano de cargos e vencimento do SEMAI. O ofício do prefeito é encaminhando a emenda substitutiva, que altera dispositivos no plano de cargos e vencimento do SEMAI. O objetivo dessa emenda é alterar o projeto original com redução da carga horária e com a criação de novos cargos para o SEMAI. Assina o prefeito municipal Ângelo Oswaldo de Araújo Santos.
As comissões para o parecer.
Projeto de lei número 70/2009, de autoria do vereador Flávio Andrade, que estabelece consulta prévia para compras feitas pelo Poder Público Municipal.
Nos termos do regimento, eu vou usar 3 minutos para explicar o referido projeto. Peço o suporte do Serviço de Informática da Casa. Existe um site da Fundação Getúlio Vargas que se denomina Catálogo Sustentável. A ideia é que todas as pessoas, o poder público, quando for fazer suas compras, consultem esse site. O site está na tela, aparecendo na parede. ele à direita embaixo tem setor público, setor privado. Vou pedir que clique em setor público. À esquerda, a tela, você chega a tela para cá um pouquinho, que a tela está menor. Tem que pegar o canto de cada tela, que não está pegando. Tem jeito? Isso. Seleciona, por favor, tipo, produto, família, coloca escolar e escritório, categoria papelaria, material, blocos e resmas de papel. Buscar. Então, nesse site, ele aparece os produtos que passaram por um crivo de especialista de sustentabilidade. Vou pedir que bata no primeiro, por favor, bloco de anotações, linha reciclar. Aí, então, quem for comprar vai ter informações sobre produtos sustentáveis, no caso, papel reciclável, que poderia ser comprado pela prefeitura. Pode fechar, obrigado. Então, esse projeto de lei que eu estou apresentando, ele estabelece a obrigatoriedade, tanto da prefeitura quanto da Câmara, consultarem esse site antes de fazer qualquer compra. Não obriga a comprar nada, mas é importante que isso seja consultado. Nós temos aqui exemplos que eu estou colocando no justificativo do projeto. A Polícia Militar de Minas Gerais, quando foi comprar 831 veículos, colocou no edital característica de sustentabilidade do veículo. A Prefeitura de São Paulo comprou 180 mil copos para água. Comprou copo de papel ao invés de ser um copo descartável. Comprou 151 mil copos para café. Também comprou copos de papel parafinado sem ser o copo de polietileno descartável. Então, a ideia desse projeto é que ele possa obrigar tanto a Prefeitura quanto a Câmara a consultar esse site antes de fazer suas compras. Vou colocar em discussão a ata da 67ª reunião ordinária, que foi reunião realizada em Amarantina. Em discussão, a ata da 67ª reunião ordinária da Câmara. Em votação, vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por 6 votos. Da mesma forma, a ata da 68ª reunião ordinária da Câmara, realizada no dia 1º de outubro. Em discussão? Em votação, vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por 6 votos. Vou suspender a reunião ordinária. Vou suspender a reunião ordinária. Nós temos 2 inscritos na tribuna livre. Estão inscritos Tuian Cerqueira, para falar sobre a alteração do tarifa de transporte coletivo, e Ricardo Campolim Moraes, para falar sobre a participação do grupo de dança Variação no Festival Nacional de Dança na cidade de Araxá. Consulto se Tuian Cerqueira se encontra. Está presente? Vou então solicitar ao vereador Leonardo Barbosa, ao vereador Maurício Moreira Paquinha, que receba o Tuian Cerqueira para que possa falar por 10 minutos sobre a alteração do tarifa de transporte coletivo. Uma salva de palmas. Seja bem-vindo, Tuian. Você tem 10 minutos. Após a sua fala, a gente abre para a manifestação dos vereadores. Por favor.
Bom, primeiramente, muito boa tarde a todos. É um orgulho muito grande para mim estar aqui, principalmente na representação dos estudantes da Universidade Federal de Ouro Preto, e eu falo na qualidade de diretor do DCE da mesma universidade. Apenas aproveitando esse momento, já que esse é um espaço democrático, e democrático que serve também para isso, dizer que eu fico curioso com a comparação entre as reuniões do DCE e as reuniões da Câmara quando eu vejo esse tipo de atraso. E eu vejo que não é só no DCE que acontece. Não sei se é para eu me orgulhar ou se é para eu ter uma postura de crítica tão somente. Bom, mas esse não é o motivo pelo qual eu estou aqui. O motivo é para falar sobre a alteração nas tarifas de ônibus da nossa cidade, que no dia de hoje já estão valendo, ou seja, as pessoas já estão pagando 21,42% a mais nas tarifas de ônibus. Eu confesso que quando eu vi que isso aconteceria na nossa cidade. E quando eu digo nossa cidade, eu me considero um ouro-pretano já com muito orgulho, apesar de ser nascido em Belo Horizonte, moro aqui, tenho residência fixa aqui e faço o possível para que aqui eu ajude a transformar as coisas de uma forma positiva. Na nossa cidade, quando eu vejo que a gente paga 21% a mais em uma medida que altera o valor das passagens de ônibus, eu vou no site da mesma Fundação Getúlio Vargas e olho todos os índices de alteração de preço de acordo com IPCA amplo e os demais índices. E fico questionando de onde é que surgiu o parâmetro para se aumentar nesses limites numéricos a passagem de ônibus nessa taxa. E eu gostaria de dizer o seguinte: quem é que vai se responsabilizar pelas alterações sociais que esses 21% vão trazer? E eu afirmo que não serão as empresas de ônibus que vão ter responsabilidade social sobre essa alteração. Outra coisa, não estou aqui dizendo que sou contra as empresas de ônibus, muito menos contra as pessoas que utilizam dos táxis lotação. Até porque a gente sabe que essa questão dos táxis lotação em Ouro Preto, muito poucas pessoas são donas de algumas placas ali, e há uma certa exploração do trabalhador, que inclusive nos termos da CLT é uma coisa muito curiosa para quem quiser pegar e ler. Dentro desse tema, até porque eu devo me ater a ele, eu gostaria de aproveitar os 6 vereadores dos 10, né, que estão aqui presentes. Não, os 6 vereadores dos 10 que compõem esta casa. Desculpa não me fazer entendido. Eu gostaria de propor esses vereadores, aqueles que tiverem não somente coragem, mas que cumprirem com aquilo que está escrito lá embaixo, quando diz da missão da transparência, por exemplo, que propõem uma audiência pública para que as pessoas dessa cidade possam se manifestar sobre isso. E que pessoas que quiserem se manifestar tenham tempo de parar para estudar, que a empresa que foi consultada para dar esse aval, para dar essa indicação desse aumento, viesse também aqui prestar esclarecimentos, porque eu tenho mais absoluta convicção de que não só os estudantes da Universidade Federal de Ouro Preto, não só nós, como também toda a população de Ouro Preto se coloca indignada nesse momento. E essa indignação deve ser colocada de forma verbal, porque isso tem que chegar até o gabinete do prefeito para que medidas sejam tomadas. Porque se hoje as tarifas aumentam, até utilizando de um decreto como esse decreto 2161, que eu me pergunto onde é que anda a democracia nos nossos tempos quando eu vejo esse tipo de decreto. Se as coisas são colocadas assim, hoje aumenta-se 21,5% aproximadamente, me pergunto quanto não aumentará as outras tarifas sobre as quais tem o controle da prefeitura da nossa cidade de Ouro Preto. Fico me questionando. E ainda passarei mais 5 anos, no mínimo, nessa cidade, uma vez que eu, quando me formar em medicina, com muito orgulho na Universidade Federal de Ouro Preto, pretendo continuar aqui para trabalhar com saúde pública. Eu me pergunto se nesses 5 anos eu vou ver isso de novo. E me pergunto se depois que eu formar eu vou ver isso de novo. Porque eu tenho convicção de que pode se mudar a prefeitura, pode se mudar alguns entes do Estado. E quando eu falo Estado, eu falo em governança de uma forma ampla. Isso vai continuar na nossa cidade. Eu acho que eu me fiz entender, eu me ponho à disposição sobre qualquer questionamento, sobre qualquer divergência. E reitero aqui que essa audiência pública é de fundamental importância para a nossa cidade. Não só para nós, na qualidade de estudantes, mas para toda a comunidade de Ouro Preto. Muito obrigado a todos.
Eu peço que o Tuian permaneça ainda na tribuna e abra a palavra aos vereadores que querem se manifestar sobre o assunto. Com a palavra, vereador Leonardo Barbosa.
Gostaria de parabenizar nosso amigo aí pela coragem, né, de vir aqui. Eu iria até na tribuna dessa casa também, iria tecer algum comentário sobre essa ladruagem que o prefeito assinou com o povo de Ouro Preto, né? Porque no começo do ano eu estive conversando com o promotor, porque aumento de passagem através de decreto. Inclusive, o vereador Flávio é até membro do Conselho de Transporte, deve ter passado alguma coisa pelo Conselho também, depois você vai falar. Mas por que eu falo ladruagem? Porque o transporte em Ouro Preto de ônibus é praticamente clandestino. Não há licitação. Quem lembra aqui se há licitação? Houve alguma licitação? Não há licitação. O município disse que teve um edital, disse que o promotor ia colaborar. Tive com o promotor, ele garantiu para mim que não teria aumento de passagem enquanto que não houvesse uma licitação. Não houve a licitação, houve o aumento de passagem. Eu sou contrário. Agora, se eles não estão respeitando nem o promotor, ou será que o promotor está comendo o mesmo prato que o prefeito? Porque se eles não estão respeitando nem o promotor, muito menos o cidadão que paga a sua passagem. E é uma coisa que é uma mina de dinheiro. Se vocês colocar 30 centavos no mínimo aí, no mínimo que tem de circulação diária aí, deve ser em torno aí de 6 mil pessoas. Vocês põem 30 centavos diário, estou falando no mínimo, de 30 centavos por dia em cada passageiro, olha que dinheirão que dá isso no fim do mês. Isso seria no começo do ano esse aumento. Aí, segundo a alegação das empresas, de uma planilha, de uma distorção que Mariana é um preço, Itabirito é outro, São João del Rei é outro, peraí. Vamos, já que quer comparar com uma cidade ou com outra, então vamos comparar a qualidade de vida de quem mora em Mariana e vamos comparar a qualidade de vida de quem mora em Ouro Preto. Também é outra diferente. O poder aquisitivo econômico de Mariana é melhor do que o de Ouro Preto, a renda per capita ela é melhor do que a nossa. Agora, isso é uma ladruagem, o prefeito assinou essa autorização através de decreto, isso é uma ladruagem com o povo de Ouro Preto, já começou de certa parte o movimento aí por sua pessoa, já está manifestando. Espero que isso tenha essa ascensão. E pode contar comigo que eu estarei junto com os movimentos para passar de voltar a 1,40 e não resolver enquanto que não houver a licitação. Porque é muito complicado isso. Dono de empresa dá dinheiro para a campanha de prefeito, de vereador. Meu não deu. Pode abrir minha pressão de conta e olhar. Mas dá, mas banca campanha de prefeito. Então a situação é essa. O prefeito não consultou a comunidade e liberou esse aumento aí. Agora, as pessoas, será que elas tiveram um aumento nos últimos 2 ou 3 anos, um aumento de 21% no seu salário? Em tempos, o país agora que está começando a se recuperar da crise, já com um aumento de 21%, as pessoas nem deram conta ainda de encher as latas a um presente de 21,42% de aumento nas passagens. É, então, o governo já está soltando aí, já está mostrando a sua cara. É, agora, vamos ver se realmente vai prevalecer isso aí. Eu tenho certeza, se o povo tirar as nádegas das cadeiras de ônibus e de casa e vir manifestar, começar a fazer um movimento legal aí, isso vai ter que cair por terra. Tá de parabéns, pode contar comigo.
Continua aberta a palavra aos vereadores, queria se manifestar sobre o assunto. Bom, não havia nenhum vereador. Tuian, primeiro agradecer a sua vinda, sua visita à Câmara, sua utilização da tribuna livre. A questão do transporte tem sido muito discutida. Fico satisfeito ao ver o DCE ressuscitado. Eu fui do movimento estudantil, sou funcionário da Universidade Federal de Ouro Preto e foi com muito pesar que eu vi durante muitos anos o DCE não conseguir nem fazer eleição. Então fico satisfeito de ver que o DCE conseguiu se reestruturar e torço para que o DCE realmente assuma a representação dos estudantes de Ouro Preto, tanto nos deveres quanto nos direitos. Essa Câmara já fez, em termos de participação popular, nesses últimos 4 anos e meio, umas 150 audiências públicas para discutir assuntos diversos. E eu te falo que algumas delas foram sobre distúrbios, ruídos entre estudantes e comunidade de Ouro Preto. Com tristeza que eu falo isso, e discutimos isso com muito pesar aqui na Câmara, vendo que é uma parcela dos estudantes da UFOP que não sabe onde é que eles estão. Não sabe se estão numa comunidade, não sabe se estão morando na casa da mãe Joana, se estão morando na casa deles, mas há alguns membros das comunidades afora que realmente entristece de ver que a elite desse país faz o que algumas pessoas fazem. Então, fico satisfeito de ver a sua postura política comunitária de vir aqui, fico satisfeito de ver, volto a falar, o DCE assumindo o seu papel, que é fundamental que o estudante que esteja no ensino superior e é 1% da população brasileira que chega onde é que vocês estão e onde é que eu passei, com muito orgulho, e a gente vê que uma enorme parcela passa por aqui, numa vida pequena, né, de balada, vamos dizer assim, de restaurante universitário, de sala de aula, de república, sem saber como é que vive Ouro Preto, o que acontece Ouro Preto, o que a cidade significa para o Brasil, para a memória, a questão social de Ouro Preto, que é essa periferia que a gente vê daqui, e a medicina, Tuia, a gente tem muito expectativa da medicina, estou vendo que você é aluno da medicina, a criação desse curso em Ouro Preto foi fundamental e vai ser para mudar o quadro da saúde mercantilista que nós temos aqui. A saúde foi a musa das últimas eleições, a abertura da Santa Casa na penúltima eleição foi falada em todos os momentos, e a gente sempre tem a expectativa que a formação de médicos de saúde pública aqui, com esse compromisso, possam realmente contribuir para mudar o quadro da saúde, como já está sendo mudado. Então, fico satisfeito de ver o DCE assumindo essa postura, e volto a falar, eu estou parceiro, o Conselho Municipal de Transportes tem hoje um membro da entidade estudantil, foi emenda que eu fiz, a pedido até de alguns estudantes da UFOP, até alguns da diretoria que estavam assumindo, então o Conselho vai ser reinstalado agora com um membro, não do DCE só, foi ampliada, a proposta minha era ser que fosse o DCE, sugestão até da vereadora Clovimara, nós ampliamos para a representação de entidades estudantis de Ouro Preto, então entramos no novo momento do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito, o vereador Luiz e eu representamos a Câmara nesse Conselho. A questão do transporte, como eu falei no início da minha fala, tem sido muito discutida durante esse tempo inteiro, e o questionamento que a gente apresenta sempre é isso. É um sistema hoje ainda ilegal, irregular, né? Não atende a comunidade, não atende, né, ninguém. Nós implantamos agora o rotativo, e a grande expectativa, quando você começa a tolher o carro particular, você tem que confiar no sistema de transporte coletivo, senão você não, nem uma coisa nem outra. Nós demos o primeiro passo, mas o poder público conseguiu dar o segundo ainda. Essa licitação se arrasta há pelo menos 4 anos. É hoje um matagal jurídico, que cada edital que a prefeitura lança, tem uma empresa que acha que vai se sentir prejudicada, e entra na justiça, anula o edital, e são mais 6 meses para fazer outro. Como o vereador Leonardo disse, tem até um processo já no Ministério Público acompanhando isso. Mas, de qualquer maneira, hoje ainda não tem uma licitação feita. O sistema vem sendo herdado de um que vende para o outro, que vende para o outro, que vende ônibus, que vende pedaço de linha. O sistema vem sendo remendado esse tempo inteiro. Então, o sistema de transporte coletivo hoje não é confiável em Ouro Preto. Um esforço grande está sendo feito pelo Orotran, pelo Carlos Mendes. Acabamos de receber, vocês viram o expediente, a relação dos horários todos, mas se você acompanha esses horários, não são cumpridos. Né? Você tem pessoas que pegam ônibus, sabe, fica na fila, no ônibus, no ponto, 40 minutos, não passa ônibus nenhum, depois passa 3 ao mesmo tempo. Então, isso mostra a desorganização do sistema. Essa questão do aumento foi discutida no Conselho de Transporte há 10 meses. Foi no final do ano passado, eu estava já no Conselho, discutiu-se isso. E é sempre também um parto difícil. Não há hoje, Tuian e ouvintes, uma regra estabelecendo como é que o aumento se dá. Fala apenas que é uma decisão do prefeito, expedida por decreto, ouvido o Conselho Municipal de Transporte e Trânsito. O Conselho foi ouvido e, na ocasião, e o sistema tem sido sempre esse nos últimos anos, os próprios empresários apresentam suas planilhas. Tivemos naquela ocasião 2 ou 3 planilhas, indicando naquela ocasião, estou falando de novembro do ano passado, um custo de tarifa de 2,30, o outro de 2,10 e um de 1,80, se não me engano. Então eram planilhas acima até. Entendo os dois lados, eu já aprendi nesse trabalho do Conselho de Transporte, já sou conselheiro há algum tempo, alguns anos, que não dá nem para você querer que seja de graça e nem que seja aviltante. Acho que o desafio da gestão pública hoje é achar um ponto intermediário que banque o sistema funcionando e não prejudique o usuário. E aí a questão das gratuidades tem pesado muito. De qualquer maneira, Tuia, naquela ocasião, o Conselho entendeu que 1,70 seria uma passagem, um custo abaixo do que os empresários estavam reivindicando, que chegou a 2,30, e eu sugeri na ocasião 2 coisas. Primeiro, que o município tivesse uma planilha oficial, que não tem. O que seria essa planilha? quanto custa hoje operar um ônibus, quanto você gasta de pneu, de salário de motorista, de trocador, né, de desgaste do veículo, etc, etc. Hoje não existe isso em termos oficiais. A prefeitura trabalhou um tempo com a planilha do GEIPOT, o órgão do governo federal, mas passou a não considerá-la mais, e eu sugeri na ocasião, até apresentei à Câmara, e a Câmara sugeriu formalmente à prefeitura, que o reajuste da tarifa se desse de acordo com o reajuste do salário mínimo uma vez por ano. É a mesma referência que o Brasil todo trabalha com ela. Mas não foi aceito. De qualquer maneira, gera, né, esse tipo de desencontro que gerou nesse reajuste agora. Informações que eu tenho da própria Orotran é que o último reajuste da passagem foi há 2 anos e 3 meses. Não sei quanto que deu o IPCA ou qualquer um desses índices, de nós pegarmos aí 3 meses de agosto de 2007 para cá. Teria que fazer essa conta, não sei. De qualquer maneira, é um aumento impactante, né? É, entendo, volto a falar com o Tuian e todos que nos ouvem, que não dá para discutir muito isso. Acho que o Conselho discutiu muito, mas não dá para discutir por quê? Porque você é achar o ponto de equilíbrio mesmo, entre a gestão do sistema, que ele seja, né, viável, e a prestação de serviço adequado. Vi no comparativo que a própria prefeitura apresentou, que no cômputo da região, ainda que haja, como o vereador Leonardo disse, realidades diferentes, mas é a passagem hoje que está no piso, 1,70 hoje é o piso, se não me engano, de Mariana. Eu estava até aqui com um documento que a própria prefeitura expediu. O documento da prefeitura diz que passagens de Mariana e Santa Bárbara são 1,70 há mais de um ano, Congonhas e Lafayette é 1,85, Ouro Branco 1,80, Ponte Nova 2, São João del Rei 1,80. Isso é uma tabela da FETRAN, Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de Minas Gerais. De qualquer maneira, fiz todas essas colocações para poder mostrar para vocês a complexidade do assunto. Não é um assunto que você faz assim e ele é resolvido. Acho que cabe discussão, cabe manifestação. Acho que a vida de vocês aqui é muito importante. Não temos reunião prevista com o Conselho de Transporte agora, exatamente que ele está sendo recomposto, né? E volto a falar com a presença, que eu acho que vai ser rica, das entidades estudantis. Tiramos a Polícia Civil, que participava e nunca vinha, acrescentamos também a Associação Comercial para ter representação dos empresários, e temos hoje, nós tínhamos apenas um representante de usuário no Conselho de Transporte, passamos a ter 5 agora, então foi um avanço, inclusive uma delas sendo as entidades estudantis. Então, foi um avanço, nós tínhamos 1 em 12, hoje temos 5 em 12 ou 14, não lembro no final como é que ficou a proporção. Mas exatamente o intuito nosso foi ampliar a participação do usuário para ter mais voz aqui dentro. Era só a Federação de Associações de Moradores, colocamos agora 2 da Federação, 1 da terceira idade, 1 das entidades estudantis e 1 quinto, que eu não estou me lembrando qual que seria ele, mas ampliou. Acho que é um caminho que a Câmara está trilhando. Essa decisão de aumentar não passa por lei municipal, passa também por um decreto. A lei municipal dá essa prerrogativa ao prefeito municipal. Então seriam as considerações que eu queria fazer. Mais uma vez, parabenizo sua vinda aqui, né? Quero que o DCE... Eu fui no dia da posse, mas atrasou muito, né? Falando em atraso, a posse do DCE começou mais de 1h30 depois. Eu fiquei esperando e quando saiu, o reitor estava chegando, eu me manifestei, não sei a quem falei, não sei se foi a você, tinha alguém na mesa que foi com você mesmo. Falei, eu esperei mais de 1 hora, não posso esperar mais, porque eu tinha outro compromisso. Então, atraso por atraso, acho que nós estamos pau a pau. É ruim isso. Você viu que eu estava sentado aqui desde algum tempo esperando a reunião começar. Mas quero que você entenda, você e os estudantes, que a Câmara é um parceiro. Nós temos servido também nesse momento de um canal de repercussão que acontece no Ouro Preto. Transparência para a gente é ponto de honra. Nós temos hoje todos os recursos da Câmara na internet. Se algum de vocês acessar a internet, vão saber como é que cada um de nós gastou sua verba indenizatória, o que o Senado, a Câmara Federal e a Assembleia Legislativa estão esperneando para fazer. Nós fazemos há 4 anos. Se algum de vocês entrar na internet hoje, sai da Câmara, vai ver como é que Paquinha, Maurílio, Léo, Silvério, Moisés, Crovimário e eu gastamos cada centavo da nossa verba indenizatória com o CNPJ de quem recebeu algum serviço da gente. É transparência. O meu contra-cheque está pregado na minha sala e está no meu site da internet. Acho que temos que trabalhar para isso, para ter transparência. No mais, parabenizar mais uma vez. Tenho a Câmara como parceiro e devolvo a palavra para você para as suas considerações finais. Desculpe se eu me estendi muito.
Tudo bem. Muito obrigado às manifestações, em primeiro lugar. Eu queria só finalizar colocando 3 pontos que eu acho que são relevantes no contexto dessa discussão. Primeiro, os aumentos, os reajustes, diga-se melhor, eles são necessários. para que as próprias empresas sobrevivam, para que elas renovem a frota, para que tenha conforto até para o próprio usuário. E a gente pode perceber que elas estão se renovando, porque a gente vê ônibus novo rodando. Então, eu, na medicina, a gente, quando a gente está lá estudando, e eu posso falar disso porque eu fiz isso hoje, a gente vê o seguinte, que quando a gente tem sinais que levam a um fator final, é porque provavelmente aquilo acontece. E os sinais de que as empresas, elas têm subsídio para se manter, para se manterem, é que eles estão conseguindo renovar a frota. Por exemplo, como é que as empresas conseguem renovar a frota, mas esse valor de passagem de R$ 1,40 não é suficiente nem para eles manterem o próprio serviço para pagar os funcionários por 2 anos e 3 meses. Eu fico me questionando nesse sentido. Se eles se mantêm e ainda conseguem renovar a frota, o que não é ruim não, o que é bom, até para nós mesmos. Mas se eles conseguem fazer isso, como é que eles estão trabalhando no prejuízo há 2 anos e 3 meses? É um questionamento que deve ser feito. Por fim, eu gostaria mais uma vez de agradecer a esse preceito democrático dessa casa em abrir aqui essa tribuna para que as pessoas pudessem se manifestar. E eu reitero aqui o pedido dessa audiência pública para que isso seja discutido. Eu sei que o Conselho Municipal de Transporte tem a sua função, que eu acredito pelas pessoas que estão lá, é uma função muito séria, muito bem feita, mas eu acho que em alguns momentos o poder representativo é falho. E a sociedade deve vir, deve se manifestar, e a audiência pública, nesse momento, é a melhor forma de minimizar essa falha do sistema representativo de governança. No mais, muito obrigado a todos. Espero que vocês voltem para suas casas pagando R$ 1,70, sentindo tanto que isso dói, e mais, não só sentindo, porque ser passional ajuda, mas não é a solução. Que isso seja refletido para que as pessoas procurem saber quanto que foi o índice de preço ao consumidor nesses 2 anos e 3 meses, como foi bem dito, a qualidade de vida em outras cidades em Ouro Preto. Procurem saber em outras cidades em que a tarifa é menor do que Ouro Preto, porque existe, no nosso estado existe, em outros estados existem. Procurem saber, não só paguem R$ 1,70, mas reflitam sobre cada R$ 1,70 que é pago. Porque para um estudante que gasta R$ 60 por mês de ônibus, ele vai estar pagando aproximadamente R$ 11, R$ 12 a mais por mês. Para um estudante. Eu queria saber como é que isso é para o trabalhador e o impacto social que isso vai causar na nossa sociedade, que, mais uma vez eu digo, não vai ser coberto pelas empresas de transporte. Muito obrigado a todos e boa tarde.
Obrigado. Solicito a mesma comissão que leve para o Ian ao plenário. Oi? Tá. Ainda mantendo a reunião especial, se inscreveu para falar Ricardo Campolim Moraes, já está presente. Solicita a mesma comissão que receba Ricardo Campolim Moraes, que vai falar sobre a participação do grupo de dança Variação no Festival Nacional de Dança da Cidade de Araxá. Uma salva de palmas para ele. Ricardo, seja bem-vindo. Só para situar todos que nos ouvem sobre a presença do Ricardo, nas investigações relativas a denúncias de utilização do transporte escolar, nós recebemos de um dos prestadores de serviço a informação de que, não me lembro o mês e o ano, Ricardo pode falar, a prefeitura transportou pessoas ligadas a essa escola de dança para um festival nacional de dança na cidade de Araxá. Elas ficaram durante 3 ou 4 dias e questionou-se exatamente a legalidade dessa sessão desse ônibus. Isso no âmbito da discussão toda, da apuração toda do transporte escolar na Câmara, foi um dado que apimentou mais a situação, a questão. Então, o Ricardo espontaneamente procura a Câmara para falar sobre esse assunto. Ricardo, eu peço então, você tem 10 minutos para falar sobre a participação do grupo de dança Variação no Festival Nacional de Dança na cidade de Araxá. Por favor, Ricardo.
Só uma parte antes.
Uma parte, vereador Clomara, com a palavra.
Foi da comissão especial ou em relação àquela comissão de prestador de serviço?
Então, na realidade, esse assunto surgiu numa reunião com os prestadores de serviço, na comissão de prestador de serviço. O senhor, se não me engano, foi Edivaldo, Santo Antônio do Leite, que nós estamos discutindo sobre extras, lembrando sempre a rubrica para transporte escolar. Mas a denúncia é que alguns contratos teriam ido além, na medida que transportava muitos extras, ou banda de música, ou velório, ou academia de dança, ou APAE. Isso podia ter uma justificativa moral, mas legalmente contrariava as rubricas orçamentárias. Então, se não me engano, foi o Edivaldo, nessa reunião, alguns vereadores presentes, o vice-prefeito presente, e mais uns 10 ou 15 prestadores de serviço, citou o caso dessa viagem a Araxá.
Lá no gabinete?
No gabinete do prefeito, exatamente.
Sim. Ok, muito obrigada.
Ricardo, por favor, com a palavra, 10 minutos.
Obrigado, boa tarde a todos, os membros da casa, o presidente, aos demais participantes da comunidade. Eu venho aqui como representante do Centro de Artes e Avaliação, que ele se encontra sob a direção da professora e coreógrafa Carla Gontijo, minha esposa, natural de Ouro Preto e atuante no mercado de formação de bailarinos há mais de 15 anos na cidade e região. A respeito desse assunto, eu gostaria de falar, na realidade, de dois assuntos. Um breve histórico sobre a atuação da Escola de Dança na região. Nós temos aí mais de 15 anos, como já falei, de atuação no mercado cultural, de formação de bailarinos, com histórico de cessão de bolsas de estudos, projetos sociais, e viajamos quase que todos os anos, sempre que possível, representando a cidade de Ouro Preto nos principais festivais de dança do Brasil. Já tendo conquistado mais de 50 premiações de primeiros, segundos e terceiros lugares nesses festivais. Estamos indo esse ano novamente, de 31 de outubro a 2 de novembro, a Araxá, e aproveito a oportunidade também para pedir o apoio da casa ou do empresariado. Temos ofícios circulando nas secretarias de educação e de cultura, buscando apoio destinado ao custeio do transporte. Então fica aí esse recado. Agora, com relação ao fato levantado, foi referente à viagem do ano passado a Araxá. Nós recebemos um patrocínio, um subsídio, se eu não me engano, um valor de R$ 2.000, que foi concedido através de uma pessoa que era integrante, ou era integrante da coordenação de transportes, o senhor Jonas. E esse patrocínio, esse contato foi estabelecido a partir do meu cunhado, irmão da Carla, Glaucio, que conhecia o Jonas e se dispôs a procurar apoio junto a ele, sabendo que ele fazia parte dessa equipe de transportes da prefeitura. Recorreu a ele e ele, através, não sei se da própria Secretaria de Transportes ou de Educação, ele nos conseguiu esse subsídio. Quem efetuou o transporte foi o Morelli, da cidade de Mariana, se eu não me engano, e o R$ 2.000 foi parte do custo desse ônibus, né? O valor restante foi custeado pelos próprios alunos, pais e demais participantes, né, da excursão, né, vamos dizer assim. Então, basicamente, era isso que eu tinha a manifestar. Né, e em função de, me parece que foi citado o nome da Clovimara ou da própria Secretaria de Educação como envolvida, né, nesse trâmite, né, de pleito, né, desse transporte. Então, vim aqui para esclarecer que o único contato que a gente teve foi através do meu cunhado com o senhor Jonas, e o senhor Jonas encaminhou o patrocínio, não sei de que forma.
Tá. Te agradeço a fala do Ricardo e abro a palavra aos vereadores para alguma pergunta, consideração que acho interessante fazer. A palavra ao vereador Leonardo Barbosa.
Qual que é o nome do cidadão?
Ricardo.
Ricardo. Então, sou Ricardo. Há um rombo na Secretaria Municipal de Educação, que o Jonas também fez parte desse esquema, junto com uma vereadora dessa casa aqui. Peço ao presidente que fique as palavras dele gravadas e as minhas também, senhor presidente. E nós fomos lá numa comissão na prefeitura e o Edivaldo falou assim, mas como não querem me pagar, sendo que eu trabalhei em tal meses... levando pessoas para da Unipac Mariana para excursões em Belo Horizonte e também levei uma escola de dança lá em Araxá. Está até lá na minha sala o pedido. E a gente viu também lá que foi um ofício direcionado ao Jonas. Porém, esse ofício não tinha assinatura. O FEI não tem pai mesmo, não. Mas não há nenhuma rubrica na Secretaria de Educação dizendo que pode autorizar esse tipo de transporte. Já que vai levar o nome da cidade, tem que ser a Secretaria de Cultura. Não que vocês são obrigados a saber. Agora, que houve um erro, houve sim. Esse recurso faltou poder pagar outras pessoas depois. Agora, que liberou foi a própria equipe que faz parte do governo de Ângelo. O Ângelo fazia. O Ângelo, o Jonas, nunca foi assessor de confiança meu, não. Eu nunca liguei para o Jonas e mandei que ele passasse dinheiro para um assessor meu, não. Então, o Jonas, porque deram muita corda para ele, isso que acabou acontecendo. E virar outros casos aí. Mas a gente já está até preparado para isso, nessa questão da blindagem nessa casa, sobre uma vereadora, e vamos aguardar a apuração final. Mas se criou muita dúvida se realmente foi o Jonas ou não que autorizou. Será que ele tinha tanta autonomia assim? Né, vereador Flávio? Santo a gente sabe que não é. Porque ele próprio, ele chegou e botou a cara. Eu fiz parte do esquema. Então, só dele ter falado isso, que ele fez parte do esquema, ele próprio confessou. Agora, nada contra o grupo. Viu, senhor? Ricardo, a gente está aqui para poder estar apurando mesmo e inocentar a quem deve ser inocentado. O Jonas errou sim, mas quem assinou a nota fiscal e recebi e conferi o serviço? Foi a secretária, e a secretária é a mesma que está lá hoje, é a dona Marcília, a mesma. Então, tirou pouco entulho daquela secretaria, mas há uma blindagem nesse todo esse esquema aí, e sobre o patrocínio para vocês voltar novamente lá em Araxá, Secretaria Municipal de Turismo e Cultura que deveria dar esse patrocínio, né, Flávio? Cabe a eles, né? Agora, como foi muito suspeito também, porque foi no período eleitoral e tem tanta coisa nesse transporte que você nem imagina. Mas você deve estar acompanhando os meios de comunicação. Depois, se você quiser se inteirar mais, a gente está à disposição.
Tá ok.
Consultos mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Ricardo, devolvo então a palavra. Se tiver mais algum comentário, alguma consideração a fazer? Mais alguma fala?
No momento é só mesmo.
Então, tá bom. Então,
gostaria de agradecer a oportunidade. E qualquer esclarecimento adicional, apesar de que eu não tenho nada além para comunicar, nem eu, nem tampouco a minha esposa, né? O que a gente tinha a dizer já foi dito. É, mesmo porque as alçadas deliberativas não cabem a nós, né? Então são da própria governança, né?
Beleza. A gente agradece tão, Ricardo, sua vinda aqui, ajuda a elucidar mais ainda um fato tão controvertido que a Câmara está investigando. A gente agradece e eu solicito então o vereador Paquim e o vereador Leal que o conduzam ao plenário. Muito obrigado, uma salva de palmas para ele. Tá,
obrigado.
Determino ao Serviço Secretaria que a fala do senhor Ricardo e as considerações do vereador Leonardo Barbosa constem na íntegra na ata para poder exatamente subsidiar quaisquer dúvida futura. Estando presente o segundo secretário, consulto se quer assumir a secretaria. Agradeço a vereadora Clóvis Mara. Solicito então ao vereador Maurício Moreira que assuma o Serviço Secretaria. Solicito o vereador Maurício que faça a chamada, por gentileza.
Vilmar Batalha. Flávio Andrade.
Presente.
Júlio Pimenta. Leonardo. Presente. Luiz Gonzaga. Maria Regina Braga. Maurício Moreira. Presente. Maurício Zacarias Gomes. Moisés Rodrigues. Silmero Rosa.
Solicito ao secretário que leia a ordem do dia. Indicações.
Indicação número 355/09. Vereador Baixo Assinado solicita Vossa Excelência, na forma regimental, após ouvido o plenário, seja apresentação indicação encaminhada ao senhor prefeito municipal Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, a fim de que o mesmo envie a Secretaria de Obras junto ao SEMAI para que providencie, em caráter de urgência, instalação de uma estação de tratamento de esgoto para que se evitar que a água do Ribeirão de Santa Rita continue poluída. Com isso, cada vez mais poluída nas barragens. Distrito de Santa Rita de Ouro Preto. Justificativa. A barragem de Santa Rita, além de ser um cartão postal do lugar, é também uma das poucas opções de lazer dos moradores. Merece ser mais bem cuidadas para que os peixes que ali são pescados estejam sempre saudáveis e aptos no consumo. Moisés Rodrigues Paulo.
Em discussão, a indicação acabou de ser lida. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por 5 votos.
Indicação número 356/09. Indicação de Moisés Rodrigues Paulo. Vereador Baixo Assinado solicita, Vossa Excelência, na forma regimental, após ouvido o plenário, seja presente indicação encaminhada ao senhor prefeito municipal Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, a fim de que o mesmo envie a Secretaria de Saúde para que providencie a recuperação e a ampliação de todos os postos de saúde na zona rural que encontra em condições precárias, bem como a ampliação, atendimento médico e a instalação de farmácias básicas nessa unidade, Distrito de Santa Rita de Ouro Preto. Justificativa, deslocamento dos moradores para a sede do distrito, desperdício e mais atendimentos poderiam ser feitos nas próprias localidades, sem contar que a maioria dos postos estão abandonados sem qualquer condições de uso. Moisés Rodrigues de Paulo.
Em discussão, a indicação acabou de ser lida, vereador Moisés. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por 5 votos.
Indicação número 420/09. A mesa diretora da Câmara Municipal.
É do vereador Júlio Pimenta, ele não está presente. Pode deixar para ele retornar. Isso aí é uma só. É tudo uma só. Representações.
Representação número 84, do vereador Flávio Andrade. Senhor presidente.
Mas pode deixar para depois que eu estou dirigindo a reunião. Moções.
Parecer da Comissão Legislação e Justiça, redação moção 36/2009. Moção do vereador Júlio Pimenta para o Festival de Projeto Situação Cultura Miguel Bonier. Composição, oficinas de banda, música, congado, artesanato e outras ações constitutivando atividades culturais e sociais no distrito de Miguel Bonier. Conclusão. Assim sendo, a Comissão Legislação e Justiça, redação, análise, a matéria proposta oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Júlio Ernesto Pimenta.
O parecer da comissão, então, é favorável à moção proposta pelo vereador Júlio para o projeto de Estação Cultura. Em discussão, em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por 5 votos.
Moção de aplauso, autoria do vereador Cruvimar Elias Batalha, foi protocolizada na Secretaria desta Casa Legislativa no último dia 29 de setembro, distribuída à Comissão de Ação e Justiça, redação para análise parecer no dia 1º de outubro. A Comissão de Ação e Justiça, redação analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade.
Parecer também favorável à proposta da vereadora Cruvimar Batalha, moção de aplauso aos 40 anos do APTC, Clube de Convivência Saudável, em discussão. Em votação, vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Sim. Aprovado por 5 votos.
Moção de aplauso, autoria do vereador Clovimar Liz Batalha, foi protocolizada na Secretaria Municipal desta Casa, Legislação e Justiça, no dia 29 de setembro, distribuídas às comissões. Legislação e Justiça, redação para a análise parecer 1º de outubro.
Parecer também é favorável, então, a proposta também da vereadora Clovimara para a Escola Infantil Bonequinha Preta. Moção de aplauso pela 9ª Feira Cultural, em discussão. Em votação, favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por 5 votos.
Moção de aplauso, autoria do vereador Clovimar Elias Batalha, protocolizado na secretaria desta Casa Legislativa, no dia 29 de setembro, distribuída à Comissão Legislação, Justiça e Redação para análise, parecer 1º de outubro.
Em discussão, parecer favorável à comissão, a proposta do vereador Clovimar de moção de aplauso ao Grupo Catete de Manifestações Culturais. Em discussão, em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por 6 votos.
A vereadora Clovimar Elias Batalha concede moção de aplauso ao Clube das Mães Unidas Venceremos, pela realização da primeira jornada cultural mineira. Patrimônio realizado no dia 26 e 27 de setembro de 2009, no Catete, em Santo Antônio do Leite.
Em discussão, parecer favorável da comissão à proposta de moção de aplauso da vereadora Clovimara Batalha para o Clube de Mães Unidas Venceremos. Em votação, vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por 6 votos.
Vereadora Clovimara Batalha concede moção de aplauso à aluna Thaís Furtado, da Escola Estadual Antônio Pereira, vencedora do concurso cultural Fotografia, promovida pelo projeto Minha Vida, iniciativa que tem estimulando o uso do celular como ferramenta pedagógica.
Em discussão, parecer favorável da comissão, moção de aplauso à vereadora Clovimara Batalha para aluna da Escola Estadual de Antônio Pereira. Em discussão, em votação, vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por 6 votos.
Vereador Júlio Pimenta concede moção de aplauso ao grupo Alcoólicos Anônimos, Um Passo para a Vida. Pelo...
O vereador que está presente, não pode deixar para quando ele retornar.
Sim.
Peço ao secretário que leia a representação.
Representação Moisés Rodrigues, número 85/09. Senhor presidente, o vereador que está subscreve vem solicitar a Vossa Excelência, ouvido o plenário, que seja presente representação encaminhada ao excelentíssimo senhor José Elcio Santos Montese, diretor-geral do DR de Minas Gerais, para que providencie colocação em caráter de urgência de uma barreira metálica. Barreira metálica e proteção na altura de 8 quilômetros da MG Estrada Real, no sentido de Ouro Preto e Ouro Branco, uma vez o tal local caracterizando como altíssimo risco para concorrência de acidentes, que já se trata das curvas externamente acentuada. Segundo informações colhidas, tem-se nesse local uma medida de 3 a 4 acidentes por ano, quase sempre com vítimas fatais. Exemplo de um ocorrido, o caminhão da empresa KTM, que presta serviço ao município, acabou por vítima fatalmente. Auxiliar do motorista, tal acidente ocorreu no dia 29 de setembro do corrente ano.
Em discussão, representação do vereador Moisés Rodrigues, lida. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por 6 votos. Temos ainda alguns documentos a serem votados, pedi a autoria do presidente, vou aguardar de chegar, pedir ao vereador Paquim que leia os oradores inscritos.
Oradores inscritos, Flávio Andrade, Leonardo Edson Barbosa, Luiz Gonzaga de Oliveira. Com a palavra, Flávio Andrade.
Eu vou retirar. Retiro a minha inscrição e concedo a palavra na condição de orador, por 10 minutos, o vereador Leonardo Barbosa.
Então, vamos lá.
Só dois.
Presidente, exercício, vereador Flávio Andrade. Secretário, segundo secretário dessa casa, vereador Maurício Moreira. Vereadores presentes, o presidente da casa também acabou de chegar, plateia presente, cumprimentar que também é ex-vereadora dessa casa, vereadora Amelinha. A luta continua, Amelinha. Nós hoje vamos tratar de mais um assunto que faz parte desse governo. Não apareceu nos papéis nem nas palavras, nem palanque, como meta de governo, mas nos bastidores a gente sabe o que aconteceu e na prática a gente vem acompanhando o que está acontecendo. Agora, depois da coisa ter começado na Secretaria de Obras, depois chegou na Secretaria de Educação, agora a coisa está feia também na Secretaria Municipal de Saúde, o qual o promotor Flávio Jordão acatou, né, a denúncia do Conselho Municipal de Saúde e propôs uma ação. Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pelo promotor de justiça, infracinado, embasado, tal, vamos pular isso aqui, defesa da saúde em anexo, com fundamento nos artigos 129 e 127, ambos da Constituição Federal. E mais uma outra lei aqui, 8.429 de 1992, e demais dispositivos pertinentes à espécie, vem respeitosamente perante a Vossa Excelência propor ação civil de probidade administrativa. Aqui ele pediu a vara civil, e na outra aqui ele pediu a vara criminal. A quem ele está pedindo? Ação de probidade administrativa ao secretário municipal de saúde, Ari Osvaldo. Então, numa das denúncias, numa das ações, aparece aqui também, vereador Flávio, a mesma empresa que está com aquele esquema lá sendo investigado na Secretaria Municipal de Educação, a tal do Tomás Nunes. Mas aqui o promotor, viu, Léo, gente? Não é o vereador Léo, não. É o promotor. Aqui ele já sentou ficha no secretário de saúde, Ari Osvaldo Figueiredo Santos Filho. Esse segundo aqui eu vou pular porque ele está doente. O terceiro aqui é no Nilo César Carvalho, chefe de suprimentos da Secretaria Municipal de Saúde. O quarto, Rogério Alexandre de Moraes, presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Ouro Preto. O quinto, Júlio César Gonçalves do Reis, membro da Comissão Permanente de Licitação. Duarte Liberato, membro da Comissão Permanente de Licitação. Elcio Corrais Guimarães, brasileiro empresário. Gleise Gonçalves da Cruz, brasileira, essa é uma das donas das empresas. E Tomás Nunes Guimarães, o empresário. Esses foram investigados pelo promotor, graças a uma denúncia do Conselho Municipal de Saúde. Onde que diz aqui, No terceiro, o fato da licitação. Vamos pular ele aqui. Ó, em nona reunião pública, realizada em 8 de fevereiro de 2008, foram abertos os envelopes contendo as propostas Telemix e Telecenter, tendo sido declarada vencedora a empresa Telecenter Fotos, cujo o valor unitário de um espladapo foi de R$ 194,00, apenas um espladapo. Valor total da licitação de R$ 48.550,00. Foi expedida nota de empenho no valor de R$ 28.000, assinado pelo primeiro denunciado, tendo sido assim compradas 147 caixas do curativo hidrocoloide, no valor de R$ 28.000. Houve essa denúncia do Ministério Público lá no promotor para que ele se apurar, para que ele apurasse. E o promotor fez o trabalho dele esse ano. Ele apurou. E em algumas pesquisas rápidas desse espaladrapo, ele já achou em diversas empresas, inclusive até na mesma que o denunciado aqui comprou, o mesmo espaladrapo que eles venderam para a prefeitura, no valor de R$ 194,00, e a prefeitura pagou eles, nessa mesma empresa, ele custa R$ 17,48. Esse espaladrapo foi faturado em mais de 10 vezes, segundo o promotor, viu gente? Está aqui a ação na Secretaria de Saúde. Vergonhosa a coisa. O secretário de Saúde, Ari Osvaldo. Então, em um dos trechos aqui, da conclusão do promotor, ele diz aqui, ó, foram convidados a participar da licitação a empresa Telemix Comercial e Serviços, que se trata, na verdade, do empresário individual Tomás Nunes Guimarães, o mesmo que tem esquema com a Secretaria de Educação aí, e a empresa Telecentro. E na verdade, essas empresas não têm nada a ver com curativo, nem com material de escola, não tem nada a ver. Foi feito um esquema, segundo o promotor fala aqui, em diligência de um oficial de justiça do Ministério Público, foi à Cachoeira do Campo visitar esses endereços de cada empresa dessa aqui. Em um desses endereços funciona um grupo de alcoólicos anônimos. No outro funciona uma vidraçaria, que é um dos donos desse que está no esquema aqui. Então o promotor ele pede duas ações, tanto na civil quanto na criminal. Isso é de umas coisas que já estão sendo apuradas na Secretaria Municipal de Saúde, ou seja, roubalheira também. E a lei diz que tem que ser 3 empresas para fazer cotação. Fizeram apenas em 2, do mesmo dono. E a outra terceira, que eles falsificaram no relatório, apenas colocaram o nome dela, real. Só citaram o nome da empresa. Então o promotor, no trabalho de investigação dele, ele descobriu que também na Secretaria Municipal de Saúde há um esquema de desvio de dinheiro. E conclusão do promotor, até citando aqui, onde que a gente encontra ainda as filas dos postos de saúde cheio de pessoas enfermas e as pessoas tirando dinheiro da Secretaria Municipal de Saúde para favorecer esquema. Agora, o que é interessante nessa denúncia, que ela partiu do próprio Conselho Municipal e o promotor acatou. Então, aqui ó, a responsabilidade de cada um dos denunciados. O primeiro denunciado, secretário municipal de saúde, o senhor Ari Osvaldo, que é ex-vereador dessa casa,
o senhor secretário, que fica ainda nos rumores de muitas pessoas como um homem honesto, mas não está sendo honesto com o dinheiro público. Desde quando ele mandou pagar hora extra de pessoas que nem não estavam a trabalhar? Eu já havia levantado isso aqui. Então, aqui, ó, o primeiro denunciado, o Ariosvaldo Figueiredo Santos Filho, interveio no processo de aquisição do curativo, realizando em conjunto com o segundo e terceiro denunciado. O termo de... Mais 5 minutos, presidente.
Concedido, 5 minutos.
O termo de referência e a solicitação de compras de serviço, que justificaram a necessidade da compra do curativo, facilitando, estimado seu preço e dando início à licitação. Além disso, o denunciado assinou como ordenador de despesa a nota de empenho relativo à aquisição de 147 caixas do medicamento no valor de R$ 28 mil reais. O denunciado é secretário municipal de saúde, sendo o gestor do Sistema Único de Saúde, em quem que a gente vai confiar, gente? E, portanto, é responsável maior pela regularidade dos processos de aquisição de medicamento, material hospitalar da Secretaria Municipal de Saúde. Além disso, é médico e continua a exercer, são palavras do promotor, gente, sua profissão, clinando regularmente em nossa cidade. Em razão disso, o denunciado tem conhecimento do preço de medicamentos e insumos hospitalares. Não há como ele alegar que desconhecia que o valor que está sendo pago pelo curativo era acima do valor de mercado, 10 vezes mais, até porque não se trata do pagamento de um valor pouco acima do mercado, mas sim de um superfaturamento. Está aqui escrito pelo promotor, mais de 10 vezes, um superfaturamento favorecido, não, no esquema montado pelo secretário municipal de saúde. Além disso, tais qualificações, o denunciado exigiam que ele, pelo menos, desconfiasse de uma cotação de preços com empresas cujo próprio nome já denuncia que não atuam no ramo farmacêutico, sendo vencedora a licitação um fornecedor de suprimentos hospitalares de nome Telecenter Fotos. Seria cômico se não se tratasse de desvio de recursos públicos provenientes dos impostos pagos com os esforços pela população, a quem faz falta, para a população que bate as portas dos hospitais e postos de saúde lotados. Não havia tais como os fatos passassem despercebido de um médico secretário municipal, e além disso por 3 vezes. Assim, a responsabilidade do denunciado está assente no fato de que tinha conhecimento do superfaturamento do preço de aquisição do medicamento, mas ainda assim assinou o termo de referência, solicitação de compra e nota de empenho. Então, é um mar de lama o governo Ângelo Oswaldo. É um mar de corrupção. Não tem mais, em prática, em confiar em quase ninguém. O prefeito ainda, no seu ato de sua incompetência, ele protege, né? Porque ele não gerencia. Isso tudo acontece no governo do prefeito Ângelo Oswaldo. Os colegas vereadores aqui, Paquinha, vereador Flávio, outros vereadores aqui, quantas e quantas pessoas vêm aqui nessa casa com receita de medicamento, pedindo ajuda a um vereador ou a outro vereador? Não sei se isso acontece com o vereador Silmério lá no Pereira, ele está falando aqui demais, não sei se isso acontece com o vereador Moisés lá em Santa Rita ou aqui mesmo em Ouro Preto, está dizendo o que acontece. Vereador Paquinha, as pessoas te procuram pedindo ajuda para remédio também, vereador Paquinha?
Toda hora.
Então, aí, o que que acontece? Por que essa imigração dessas pessoas aqui para a Câmara? Porque lá embaixo funciona um esquema de corrupção de dinheiro da população. E aqui, ó, tá aqui as palavras do promotor, tá aqui assinado pelo promotor, tá aqui pedindo cadeia para o Oswaldo e mais um grupo que acompanha ele lá na Secretaria de Saúde, que fez parte de uma dessas licitações. a quem confiar, gente. Fica cada dia. Isso não vem para mim como injeção de ânimo, não. Muito pelo contrário, às vezes até de desânimo. A gente luta, 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 luta aqui nessa casa. A gente traz as provas. Logicamente que todas as pessoas têm direito de defesa. Mas olha bem, mais uma bomba aqui. Nem acabou de se apurar uma. Nem acabou de fazer a faxina na Secretaria de Saúde. Porque a comissão de ética dessa casa parece que está morta. Né? Não à toa. Está em um espírito de corporativismo nessa comissão de ética. Finalizando, senhor presidente.
2 minutos.
Então, a gente fica desmotivado de ser homem público. Não entendo a política de poder ficar rico, não, gente. E a gente vê pessoas construindo prédios aqui em Ouro Preto com salário de vereador. Vê pessoa muito bem de situação, salário de vereador. Às vezes vê secretário bem de situação. Agora, mais esse problema aqui, ó. Agora que tem explicado. Mais uma vez eu digo, a imigração das pessoas para a Câmara. Porque falta recurso lá na saúde. E tem outra denúncia do promotor também, que foi acatada por ele, no SAMUR. Tem esquema até no próprio SAMU, vê um dinheiro do governo federal que ele é desviado dentro do próprio esquema da Secretaria Municipal de Saúde, em torno de 12 mil e poucos todo mês. Esse é um dos esquemas. A quem recorrer? Nosso sistema público está, grande parte dele, contaminado pelo mal da corrupção. Essa corda é tão grande. Começou lá na Secretaria de Obra, passou fazendo visita na educação, estabeleceu lá a obra, educação, e agora a Secretaria de Saúde. É. E o corporativismo de grande parte dessa casa com o poder executivo. Vamos, fala, vamos apurar. Vamos apurar. O que tem que se apurar já está apurado aí, ó. Tanta gente vindo aqui, encontrando com nós na rua, com receitazinha, pedindo ajuda para poder comprar medicamento. Onde que estão, mais uma vez eu cobro, os líderes espirituais? Olha, esse outro absurdo agora aí, ó. Aumento de passagem sem ter a licitação. Mais uma vez a população de Ouro Preto que vai pagar. Será quem mora lá no Morro Santana ou quem mora no Pato Faria que tem de manhã e de tarde pagar a sua passagem? Será que esse dinheiro não vai fazer falta lá no fim do mês? Sendo que é que às vezes falta até poder fazer a feira? Será que não vai sobrar? Será que vai ter sobra? Mais essa penca de impostos que virão para o povo de Ouro Preto no ano que vem? Então, está longe de seriedade e transparência essa casa. O oculto tem muita coisa. Não há transparência, não. E mais uma vez eu volto a cobrar da comissão de ética. Esse corporativismo, esse silenciar, e as não reunião que eles andam fazendo. Parece que fez 2, 3 ou 4. Está muito pouco. Será que os vereadores da comissão de ética têm lido todo aquele processo? Têm investigado da maneira que tem que investigar?
Vereador, eu acho que não tem, parte.
Não. Pois não.
É, junto, eu sou o relator da comissão, o senhor Mauro vice-presidente, o Maurílio presidente. A gente tem reunido, sim. E a gente, esse mês, a gente vai dar um parecer final dessa comissão.
Quantas vezes que os senhores já
reuniram? Eu estou falando a primeira vez agora, hein?
Quantas vezes que os senhores já reuniram?
4 vezes.
Então, tem mais de 2 meses, vereador.
É, mas o caso é sério, a gente não pode precipitar.
Tem mais precipitar. Vocês têm que reunir. É. O senhor tem lido todo aquele...
Pode ter certeza, nós estamos olhando. Relatório. É muita coisa.
O senhor tem lido?
Nós estamos lidos.
O senhor tem lido?
Pode ter certeza que nós vamos dar um parecer. O senhor tem lido? Uma coisa... Então, o negócio é sério, então a gente vai dar um parecer final.
Não mudo nenhuma palavra da minha aqui. Há um corporativismo dessa comissão de ética. Sim. Há o esquema da Secretaria Municipal de Educação. E que fica registrado as minhas palavras. Porque está precisando de falar isso para ver se ressuscita a comissão. Porque nós que somos, eu sou cobrado todos os dias aí. todos os dias. Todo mundo sabe onde que eu moro. Todos os dias. Aonde que a gente vai, nós somos cobrados. Eu sou muito cobrado. Eu tenho que cobrar. Eu não tenho parcela de culpa, não. Hoje já apareceu um passarinho aqui dizendo que foi o Sr. Jonas que liberou o ônibus para ir lá para Araxá. Mas quem mandou pagar? Quem que assinou poder pagar? Foi eu? Foi o Sr. Jonas? Eu disse aqui, o Sr. Jonas fazia parte do esquema, que ele vinha aqui e falou, eu fazia parte do esquema junto com a vereadora dessa casa. Ele hora nenhuma ele mentiu isso não. Agora apareceu. Quero ver se os alunos da Unipac vão vir cá e falar. Por que que o Sr. Tizil não vem cá? Por que o Sr. Rafael e outros vêm cá? Por que que eles não vêm? Né? Então, o cara da escola de dança veio. Quem não deve, não teme, não. Quero ver outro. Por que que o Sr. Tizil não veio aqui? A comissão convidou o Sr. Tizil, o vereador Flávio, para ele vir. Ele veio?
Duas vezes não veio.
Não veio? Por que que ele não veio? Né? Por que que ele não veio? Então, está na hora da comissão de ética ressuscitar. Que está já no último suspiro. Não tem mais como suportar.
Até o vereador conclui?
É. Já há muito tempo e muito pouca reunião. Apenas 4 em mais de 2 ou 3 meses. Muito pouco. Senão daqui uns dias começam a bater asa aí. Muito obrigado pela paciência, senhor presidente.
Estou presente.
E se vereador, algum dos vereadores necessitar das cópias do promotor, pedindo que manda prender o próprio Ari Oswaldo, o próprio Ari Oswaldo, secretário municipal de saúde, está aqui nas minhas mãos, tanto na vara civil quanto na vara criminal, porque na vara criminal é crime, é cadeia, com dinheiro da Secretaria Municipal de Saúde.
Estando presente o presidente, o vereador Júlio Pimenta, peço que ele assuma a condução dos trabalhos. Eu agradeço o vereador Paquinha, segundo secretário, a sua contribuição.
Agradeço a condução dos trabalhos do vereador Flávio Andrade, também do vereador Paquinha. Dando continuidade.
Indicações e representações.
Então, temos algumas indicações.
Indicação 417, vereador Flávio Andrade, sugere à prefeitura reformar a ponte da estrada que liga o distrito de São Bartolomeu à localidade Córrego Acima, próximo à portaria do Parque do Uaimi.
Indicação número 417, autoria do vereador Flávio Andrade. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram e foram manter como estão. Quem não concordar, foi manifestar. Aprovado por 7 votos.
Indicação 420, do vereador Júlio Pimenta, sugere à prefeitura providências referentes aos laudos resultantes dos exames optométricos realizados na Câmara Itinerante Amorantina em Antônio Pereira pelo optometrista Valdir Lima Martins. Justifica o vereador Júlio Pimenta que é necessário encaminhamento de tais casos no intuito de se evitar maiores danos à saúde visual das pessoas cujo laudo profissional está anexo.
Peço aos vereadores para assinar conosco, tendo em vista que são os trabalhos realizados na Câmara Itinerante pelos especialistas em optometria e são os casos identificados em Antônio Pereira e Amarantina, os casos mais urgentes, estamos encaminhando, então os vereadores, se quiserem assinar. E peço, então, ao vereador Paquinho conduz com a votação da indicação.
Indicação número 420. Em discussão, em votação. Favorável, vamos manifestar. Quem sou contra? 7 votos. Aprovado.
Tem um parecer da Comissão de Legislação e Justiça, presidente, de uma proposta de Vossa Senhoria. O parecer é favorável, concedendo moção de aplauso ao grupo Alcoólicos Anônimos, Um Passo para a Vida, pelo transcurso do 17º aniversário, parecer favorável.
Da mesma forma, peço, tendo ausente o vice-presidente da casa, peço ao vereador Paquinha conduz com a votação essa moção, tendo em vista que é de minha autoria.
Moção número 42, em discussão, em votação. Aprovado, 7 votos.
Representação 84, vereador Flávio Andrade, encaminhado à empresa telefônica Oi Fixo Telemar, solicitando a instalação de telefone público nas dependências do Clube da Maioridade Estrela do Oriente Cachoeirense, localizado na rua Cláudio Honor de Castro 200, no distrito de Cachoeira do Campo, anexo um ofício dessa entidade assinado pelo presidente Vamilton Lopes da Silva, solicitando a implantação desse telefone público nas dependências do Clube da Maioridade Renascer. Maioridade Estrela do Oriente.
Representação número 84, autoria do vereador Flávio Andrade. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram e foram manter como estão. Quem concordar foi manifestar. Aprovado 7 votos. Temos algum.
Presidente, eu peço a palavra.
Com a palavra, vereador Flávio Andrade.
Eu tinha me inscrito para falar na condição de orador, mas abri mão. E queria só fazer um comentário a respeito da fala do vereador Leonardo Barbosa. É, ficar, por um lado, satisfeito de ver o Conselho Municipal de Saúde cumprindo o seu papel de fiscalizar. Nós lutamos muito para que esses conselhos funcionem, e o da saúde é o mais antigo, então é importante ver o Conselho encaminhar um ofício, uma denúncia à promotoria. Fico satisfeito também de ver o papel da promotoria sendo cumprido, e preocupado e triste de ver essas irregularidades acontecendo na Secretaria de Saúde. O nosso companheiro e amigo doutor Oswaldo é uma pessoa honesta, ética, um compromisso social indiscutível. Tenho certeza que isso passou ao largo do conhecimento do secretário, ainda que ele assine documentos, todo secretário faz isso, mas tenho certeza da honestidade, da lisura do secretário Oswaldo. Dedico a ele toda a solidariedade e torço para que o Ministério Público conclua sua apuração o mais rápido possível, agora já no âmbito judicial, para que sejam conhecidos os reais autores dessa irregularidade, se elas existirem realmente. Dedico então minha solidariedade ao Oswaldo e meu reconhecimento ao Conselho Municipal de Saúde. Obrigado, presidente. Solicito minhas palavras com o senado.
Concedido, concedido as palavras do vereador Flávio Andrade. Também, quem conhece o ex-vereador secretário Oswaldo sabe da sua condução ética, muitas vezes até abrindo mão de pertença pessoal para dedicar sua vida à questão dos mais carentes, seja no atendimento ou seja na condução, quando foi vereador nesta casa ou agora secretário. Então nós todos sabemos da sua honestidade e não tenho dúvida disso, e sabemos que lá na frente vai provar isso, como já provou em outras vezes. Mais alguém quer fazer uso da palavra?
Presidente, só para dar um retorno, por gentileza.
Pois não.
Sobre a vinda do Sidney do bairro Santa Cruz aqui, eu falei ontem com o secretário de obras, Júlio Correia, e agendamos uma reunião com o Sidney e a comissão de fiscalização da Câmara para quinta-feira que vem, às 9h, a reunião aberta a todos os vereadores. Quem quiser participar, então, só para dar uma satisfação aos companheiros, já falei com o companheiro Luiz, não consegui falar com a vereadora Regina, peço ao serviço de secretaria que a informe, reunião da comissão de fiscalização de obras com o secretário Júlio Correia e o Sidney, presidente da Associação de Santa Cruz, quinta que vem, às 9h, na Secretaria de Obras, para apurarmos as denúncias sobre irregularidade na obra da Rua das Perpétuas. E teremos amanhã reunião do Conselho Municipal de Política Urbana, o vereador Léo e eu representamos a Câmara nesse Conselho. Vai estar sendo discutido a formulação da lei de IPTU do município. Posteriormente, o município encaminhará à Câmara. A reunião é aberta, às 9h, na Casa do Conselho, na Rua São José. Discutiremos esse assunto e, posteriormente, o prefeito encaminhará à Câmara. Obrigado, presidente.
Que acontece dia 20 de outubro, terça-feira que vem, a partir das 16 horas, a reunião itinerante no distrito de Lavras Novas. Então, na terça que vem, todos que quiserem nos prestigiar, e principalmente a comunidade de Lavras Novas, também ali da Chapada, a gente peça, comunica a todos lá para que possamos estar juntos na prestação de serviço de cidadania, aquela população, e ao mesmo tempo a presença dos vereadores para a reunião ordinária, que vai ser às 16 horas no distrito. Pois não? Palavra, vereador Clovimar Batalha.
Sou presidente, senhores vereadores, plateia presente, rádio ouvintes. Eu queria só parabenizar todos os professores, hoje é o dia do professor, os profissionais de educação, a pessoa da nossa funcionária Rosângela, que é professora da rede municipal, e também das representantes do sindicato aqui, né, que são professoras, parabenizar todas elas e todos eles, né, todos os profissionais da educação. Só isso, senhor presidente. Muito obrigada.
Muito bem lembrado. Parabéns, professoras. Tem mais. É Débora, Marisa, Bia, Rosângela. Aqui nós estamos cheios de professoras na casa, funcionários desta casa, e ao mesmo tempo são professoras, são efetivas da Câmara Municipal de Ouro Preto e professoras da rede municipal, que prestam excelente serviço, lembrando que pode acumular os dois cargos. E a gente tem muito orgulho das professoras que nós temos no nosso município, do nível de ensino. Parabéns a todas. Palavra do Leonardo Barbosa.
Ontem passou, até no programa de televisão, na Canção Nova, tinha um padre que disse que foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos. As três maiores, não, as três principais profissões que existem no mundo. E aqui é a primeira, ele dizendo, é a do professor. Né? E realmente, também quero estender aqui os meus abraços aos todos os professores que são honestos, professores e professoras que são honestos. E tem gente que é professor, mas é professor do crime, né? Mas eu estendo o meu abraço aqui a todos os professores e professores do bem. Muito obrigado, presidente.
Queria também dizer aqui que... Pois não, palavra do Clumara.
Eu parabenizo os professores com formação, porque tem professores que não têm formação e são mais profissionais do crime do que os verdadeiros professores. Mataram muitas pessoas, destruíram muitas famílias. Então, eu estou parabenizando hoje os profissionais da educação, com diploma, que ficaram anos e anos, seja na escola pública, seja na escola particular, seja onde seja, mas que têm o diploma de professor e trabalham como profissionais da educação. Hoje é o dia deste profissional professor que ensina, que forma cidadãos, tá? Ninguém tem na testa bandido, ninguém tem na testa desonesto, ninguém tem na testa traficante, ninguém tem na testa destruidor de lares. Isto é o tempo, é a formação das pessoas. Eu estou parabenizando hoje os profissionais que formaram e formam cidadãos. Parabéns para vocês. Continuem fazendo e desempenhando este papel. Muito obrigada, senhor presidente.
Eu queria também cumprimentar aqui uma matéria que saiu no jornal Tribuna Livre, do jornalista Antônio de Pada Rodrigues, fazendo uma menção aí às professoras e professores, né, tanto homens e mulheres, mas com relação à reportagem dele, quando ele fala que as mulheres tomam conta do pedaço na prefeitura e na Câmara, elas somam cerca de 60% do funcionalismo, comando o planejamento, SEMAI, educação e procuradoria da prefeitura. Na UFOP representa 49% dos estudantes. Então tem aqui várias personalidades, várias mulheres aqui representando vários setores na Câmara, no Judiciário, na Prefeitura, na Universidade, sindicato, sempre presente conosco hoje, que também presente, Aparecida Peixoto e a Silvânia. E a gente quer dar uns parabéns à reportagem feita e dizer que a gente fica feliz de saber que nós temos no nosso município mulheres capazes, inteligentes, que estão ocupando cargos importantes aí, fazendo um belo trabalho e que mostrando, fazendo jus aí à força da mulher. Eu costumo dizer que a mulher muitas vezes é mais... Beth falou que é sempre. Pode ser sempre, viu, Beth? Mais sensata, mais perspicaz, mais inteligente que os homens. Isso é uma constatação que a gente faz no dia a dia. E que seria dos homens sem as mulheres, que seria das mulheres sem os homens. Né? E a gente fica muito feliz de saber que nós temos mulher do nosso município, conduz as coisas, cada uma na sua área, na sua particularidade, seja as mulheres também, não só aquelas que ocupam cargos importantes, mas no seu dia a dia, as donas de casa, todas as mulheres que tem um papel importante no cenário, seja familiar, seja municipal, seja em outras instituições. E a gente quer parabenizar, é muito feliz a reportagem do Antônio de Pádua, que faz jus a essas mulheres e que elas ocupem não só 60%, mas 70%, 80%, 90%, deixar pelo menos 1% aí para os homens, né? 99%. Queria confirmar também para os vereadores a visita ao Grupo Nata, dia 19 de outubro, segunda-feira, 17h30, conforme combinado na reunião, dia 8 de outubro. Então, aqueles que quiserem estar conosco lá, na segunda-feira faremos uma visita ao Grupo Nata. E hoje, às 19 horas, vai haver no Ouro Preto Tênis Clube uma... Cadê aqui? Não tem... Vai ter às 19 horas um show beneficente em prol da entidade Lírios do Campo. Todos convidados lá no ginásio do Ouro Preto Tênis Clube. Não tendo mais nada a tratar, solicito o secretário, faço chamada final.
Clorimar Batalha, Flávio Andrade presente, Júlio Pimenta.
Presente.
Leonardo Barbosa. Presente. Luiz Gonzaga. Regina Braga. Maurício Moreira. Presente. Maurício Zacarias Gomes. Moisés Rodrigues de Paula. Presente. E Silmério Rosa de Oliveira.
Sobre a proteção de Deus, em nome do povo pretano, declaro encerrada esta reunião. Obrigado pela presença de todos.
Estou doido para ser dominado. Você vai no meu. Vai chamar o Vani. Vamos lá.